Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, boa tarde para você que está na sintonia da tua Rádio Fátima neste sábado, hoje dia 23 de dezembro de 2023. Muito obrigado pela sua companhia, sou Rafael Vargas, faço companhia para você aqui na nossa programação neste e no próximo sábado também no nosso Pense Verde, sempre trazendo as principais ações, também informações voltadas ao meio ambiente. Nós estamos no ar na parceria de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Pessoal, olha só, ontem começou oficialmente o verão, foi aos 27 minutos da madrugada. Apesar das temperaturas altas já estarem fazendo parte do nosso dia a dia há um bom tempo, agora sim podemos dizer oficialmente que estamos no verão. E a gente sabe que apesar das temperaturas altas, a chuva também faz bastante presença em nosso país. Isso já estava previsto há um bom tempo. Aqui na programação sempre destacamos isso com a nossa meteorologista amiga Kátia Valente, não é mesmo? Mas hoje a Aline Costa traz uma informação super bacana pra gente, fazendo um panorama geral aí sobre o que esperar do verão, que terá este início com temperaturas altas e bastante influência do El Niño. Vamos ouvir.
Marcado por ondas de calor, chuvas volumosas e tempestades típicas da estação mais quente do ano, o verão no Brasil começa à meia-noite 27 desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, e se estende até 20 de março. O tempo abafado, como se fala popularmente, é esperado para todo o país e as novas ondas de calor devem ser registradas em janeiro, no Sudeste, Centro-Oeste e região Norte. Já nas regiões Oeste e Sul, a temperatura sobe entre janeiro e fevereiro, sob a influência em todos esses locais do fenômeno El Niño. Como explica o meteorologista sênior da Tempo OK, Caetano Mancini.
O verão ele é tipicamente caracterizado pelas temperaturas elevadas. Para esse verão em específico, a gente segue esperando a influência do fenômeno El Niño, mas que começa a perder força a partir da segunda quinzena de janeiro, mais ou menos. E a grande questão é que a gente ainda deve ter esse fenômeno favorecendo episódios de ondas de calor, principalmente no interior do Brasil. Então a gente pode esperar temperaturas muito elevadas ainda no Centro-Oeste, região Norte, no interior do Sudeste.
Mancini revela também uma ótima notícia para a região da Bacia Amazônica, que sofre há meses com a seca.
Outro ponto que é interessante também de destacar é que as chuvas típicas da estação deverão retornar gradualmente à região Norte, que vem sofrendo bastante com uma seca prolongada. Mesmo que abaixo da média ainda que essas chuvas retornem, a tendência é que os rios da Bacia Amazônica comecem gradualmente a se recuperar.
As características de cada estação têm uma explicação para existirem. No verão, por exemplo, devido à inclinação de cerca de 23 graus do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital, os raios solares atingem mais diretamente um dos hemisférios terrestres. Quando é verão no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, os raios solares incidem diretamente neste hemisfério. Por isso, o clima fica mais quente e há mais horas de luz, tornando os dias maiores do que as noites, além de haver alterações no local onde o sol nasce e onde ele se põe. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Obrigado, Aline Costa, trazendo informações sobre este verão, que inicia com temperaturas bastante altas e também a influência deste fenômeno bastante conhecido, o El Niño. Vamos seguindo aqui na programação, trazendo mais informações para você. Isso porque essa semana a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, aqui do Rio Grande do Sul, estiveram reunidos para conferir a apresentação do balanço deste ano. No evento, foram compartilhados os principais números e resultados alcançados por cada divisão e departamento. Conforme a secretária da SEMA, Marjorie Kaufmann, essa cultura de realizar o balanço possibilita repensar e também avaliar as conquistas realizadas no ano, visando ampliar as entregas para 2024. Conforme a titular da pasta, o trabalho de protagonismo desempenhado pelas equipes da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade e também a Assessoria de Clima, cujas ações se conectam aos demais departamentos de forma transversal, ganharam protagonismo que devem ter porque perpassaram outros setores e movimentaram a estrutura da SEMA-FEPAM. Esta é a fala da secretária Marjorie Kaufmann. Instituída em fevereiro deste ano, a Assessoria do Clima capitaneou uma série de ações ao longo do ano. Entre os destaques estão o lançamento do Proclima 2050, que elenca estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas, a assinatura de acordo para a governança climática com o ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, uma ONG internacional que fornece consultoria técnica aos governos locais, a implementação das comissões municipais para que as prefeituras atuem na temática do clima a partir do movimento coordenado pelo Estado e também a criação em novembro do Gabinete de Crise Climática. Já o balanço da FEPAM ao longo de 2023 foram mais de 4,4 mil fiscalizações feitas no estado, 3,4 mil processos solucionados e licenças ambientais atualizadas, além de 1,4 mil vistorias em empreendimentos. Também houve uma série de ações de monitoramento, publicação de relatórios de qualidade ambiental e de portarias, além de atendimento a emergências e emissões de licenças para transporte de produtos perigosos. Nós estamos no ar com o Pense Verde, na parceria de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Vamos seguindo neste sábado com mais informações para você aqui na 90.5 FM do seu rádio. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Revisar benefícios fiscais pode viabilizar acordo climático. Vamos conferir.
Durante a COP28, realizada nos Emirados Árabes entre o final de novembro e início de dezembro, o Brasil reafirmou compromissos climáticos. Entre eles esteve a redução das emissões de gases do efeito estufa em 48% até o ano de 2025. Para alcançar esta e outras metas, revisar benefícios e incentivos fiscais é uma ação necessária, conforme alerta o Instituto Escolhas, que desenvolve estudos e análises sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Em um levantamento recente, a entidade destacou a necessidade de que seja revisto o apoio financeiro direcionado ao setor agropecuário, por exemplo. A gerente de portfólio do Instituto Escolhas, Jaqueline Ferreira, destaca a situação do ano de 2022.
O estudo faz um levantamento sobre os recursos públicos destinados em 2022 em condições favorecidas para as atividades agropecuárias nos estados da Amazônia Legal e do Mato Piba. Esses estados são considerados fronteira agrícola, em que a área utilizada pela agropecuária vem aumentando ao longo dos anos. Só de financiamento dos fundos constitucionais e do BNDES, esses estados receberam 21 bilhões em 2022. Na maior parte dos estados da Amazônia Legal e do Mato Piba analisados, a agropecuária é o principal setor que recebe recursos dos fundos constitucionais.
A gerente do Instituto Escolhas também ressalta a importância de ações direcionadas para combater o desmatamento.
O aumento da produção, quando ocorre via incorporação de novas áreas ao invés da recuperação de áreas que já foram degradadas, significa pressão sobre a floresta. O desmatamento, nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, libera novas áreas no mercado de terras que são incorporadas e usadas pela agropecuária. O investimento em zerar o desmatamento precisa estar junto, associado ao desinvestimento no desmatamento. O Estado brasileiro é um dos principais apoiadores do setor setor agropecuário. Recursos públicos são destinados ao setor sem o controle eficaz do cumprimento da legislação ambiental, sem o monitoramento do uso do recurso.
Ainda conforme destaca Jaqueline Ferreira, a expansão agropecuária na Amazônia Legal tem se dado a partir da criação de gado e do desenvolvimento de monoculturas em especial, que são voltadas para a produção de commodities e pouco comprometidas com boas práticas de produção e comercialização. A especialista também sustenta que o cumprimento das metas brasileiras para o desafio da mudança do clima exige uma série de novos compromissos, incluindo a garantia de mais recursos, o chamado financiamento climático, para promover um modelo de produção agrícola mais sustentável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Obrigado ao Diego Brião pelas informações no nosso Pense Verde deste sábado. Teve a parceria de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Desejo a você e a sua família um excelente final de semana de paz e bem e um abençoado e santo Natal. Que Jesus Cristo renasça no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia, pela parceria de sempre aqui na 90.5 FM do seu rádio. O Pense Verde retorna no próximo sábado, no mesmo horário, trazendo mais informações e também um balanço de como foi 2023 no meio ambiente, falando de clima, falando sobre sustentabilidade aqui na tua rádio. Obrigado pela sua companhia, mais uma vez, um excelente e abençoado Natal. A gente se fala na programação da tua rádio. Até mais!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.